programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Hoje, com atraso, excepcionalmente, nós usamos um pouco o horário com a dupla Sandra, ex-mineirinha, com a Cida Lacativa, mas nós estamos iniciando o programa Câmara de Notícias com a participação dos vereadores Dr. Cecílio Prats e José Mendonça. Quando anunciei isso aí ontem, ligaram para mim: ô Carlos, chama o corpo de bombeiro. Falei: ué, por que chama o corpo de bombeiro? Ah, porque hoje vai pegar fogo o programa. Bom, não faz nada. Aqui o programa aqui é eclético. São dois vereadores atuantes, vem trabalhando muito, vem demonstrando isso para a comunidade. E haja visto que um é presidente e outro é presidente licenciado. Primeiro nós vamos cumprimentar o presidente licenciado, José Mendonça. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Cleito. Bom dia, Crícia. Bom dia, ouvintes da cultura.
Doutor Cecílio Prats, primeiramente, eu quero fazer um agradecimento especial à sua profissão. Amanhã, dia dos médicos, você leve essa consideração a todos os médicos, companheiros seus de trabalho, tá bom? E a sua pessoa, que só é, sempre ser, eu te admirei como pessoa, como profissional, nós sempre fomos amigos. E, acima de tudo, você sempre foi um excelente médico.
Muito obrigado pela parte que a mim pertence. Bom dia, Guaíra. Bom dia, população, ouvintes. Bom dia a todos os funcionários aqui da Rádio Cultura. Muito obrigado pela lembrança. Realmente uma profissão que requer dedicação total em tempo integral. Estou aqui agora, mas estou ligado no celular, porque realmente a qualquer hora pode ser necessária a minha presença aí na saúde pública.
O senhor não precisa chamar o corpo de bombeiro, né, doutor?
Não, não tenha dúvida que não. Aqui nós somos todos democráticos. A democracia presta-se a isso. Porque se não houvesse discussão de ideias para se chegar a um ponto final, não precisaria ter democracia. Bastaria ter um militar lá mandando que tudo ia acontecer.
Presidente, me diga uma coisa. Ontem vocês se reuniram para uma sessão extraordinária. Em pauta, alguns projetos de lei do Executivo enviado ao Legislativo, e eu gostaria que você comentasse em relação a esses projetos de lei.
O prefeito Zé Carlos nos mandou, na véspera da última sessão, 4 projetos de lei que ele precisava de urgência na votação e, se possível, aprovação dos projetos, para que pudesse dar andamento na questão das próximas e futuras casas populares do projeto Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal. E então nós tivemos que nos reunir, passou esses projetos de lei pelas comissões competentes da Câmara Municipal e ontem nós fizemos uma extraordinária para fazer a primeira votação dos projetos. É isso, quer dizer que ainda vai existir uma segunda votação. Espero que os senhores vereadores se atenham nesse projeto e estudem bem para que na segunda votação, que provavelmente vai ter que ser uma extraordinária, pela urgência, se não me engano até dia 28 o prefeito tem que entrar com a documentação na Caixa Econômica Federal, e nós temos aí mais uma semana para estudar, para ver o que é bom para a nossa população. Então vamos aguardar a segunda votação agora para realmente definir o que vai acontecer. Os dois projetos, um sobre o galpão de agronegócio, já foi definido ontem, né? O outro sobre a verba suplementar, que é um remanejamento de dinheiro que o prefeito está pedindo para tocar a sua administração, também foi aprovado. Então, falta agora o projeto que vai para a segunda votação, que determina as áreas de interesse social, onde provavelmente, veja bem, provavelmente vão ser construídas essas futuras casas.
José Mendonça, me diga uma coisa. Essa, provavelmente, que o doutor Cecílio acabou de dizer, consta nesse projeto de lei do prefeito, do chefe do executivo, a distância permitida, a distância o qual você entrou com esse projeto de lei, acompanhado, inclusive, pela CETESB?
Carlos Eduardo, infelizmente, na reunião que tivemos com o seu prefeito, eu não estou muito preocupado com distância de lagoa de estabilização, não. E nem com intenção de tirar a lagoa de estabilização do lugar, porque vai custar muito, muito caro essa mudança. Eu fico muito triste, porque eu venho alertando já há 5, 6 meses atrás sobre a respeito dessa construção dessas casas e o local. E adiantei que o local seria aquele, e infelizmente o local estava certo. Então nós tivemos que votar a favor, Carlos Eduardo, para que amanhã ou depois não venha alguém falar para a população que nós votamos contra as casas, as construções das casas aqui em Guaíra. Então nós votamos a favor daqueles dois terrenos que é de dois secretários, que é, né, da família de um, da família de uma família de um secretário, e a outra da Badia também, que é secretária. E, infelizmente, tem a lagoa de estabilização nesse terreno da Badia. Eu espero, eu votei a favor e vou comentar na próxima sessão, e eu espero que seja construído, parece que tem uma distância de 800 a 900 metros no terreno da Badia, ali na divisa do Contão, que as casas sejam construídas naquele lugar, porque eu vou observar para que seja cumprida a lei. Eu vou participar da CETESB, que tem uma lei em Guaíra e que tem que ser observada a distância. Pois eu acho um absurdo ser construído casas em cima de uma lagoa de estabilização.
E aí, doutor? Gostaria de complementar aqui a resposta do colega aqui, do Zé, meu amigo e inclusive primo. Existem alguns problemas nesse dito loteamento para essas casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Primeiro, local, que nós estamos batendo. E realmente, ô Carlos Eduardo, vai ficar para a CETESB resolver se lá é digno ou não de construção de casa. No nosso parecer, não é. Outra coisa é a textura do terreno, a frente do terreno. Estão pedindo para construir, a população precisa ficar ciente disso, que é projeto da Prefeitura Municipal, que a textura, a testa, a frente do terreno vai ser de 8 metros de largura. Então a população não pode ser enganada. Então você que for desfrutar dessas casas, que for querer ter uma casa dessas, não vá se enganar. O terreno, a princípio, é de 8 metros de frente e 20 de fundo, ou seja, 160 metros quadrados. Ou seja, vai perder 40 metros quadrados dos terrenos que normalmente se constrói, que é 10 por 20. Então por isso que eu disse provavelmente. Eu peço aos senhores vereadores, já pedi ontem, logo após a sessão, como vai ter uma segunda votação, ela foi aprovada em primeira votação, que estude bem. E argumentei ao prefeito se não existiria outras áreas para ser declarada de utilidade social. Ele me disse que não tem. Na cidade de Guaíra eles procuraram, não tem essas áreas. Porque os terrenos aqui em Guaíra têm um custo muito alto. Aí eu comentei com ele. Mas se o terreno aqui em Guaíra tem um custo muito alto e precisa ser 8 por 20, ou seja, 160 metros quadrados, quer dizer que para construir casa popular em Ribeirão Preto, em São Paulo, vai ter que fazer um terreno de 1 metro por 2. Não é verdade? Outra coisa, se vocês que pretendem ter uma casa, o custo dessa casa que o governo vai pagar para a construtora fazer, é uma construtora que chega, compra o terreno, faz o loteamento, deixa toda a infraestrutura pronta, isso é bom que se explique, é por conta da empreiteira que vai fazer. O governo vai pagar em torno dele, não estou firmando o valor, de R$43 mil por casa. Será que essa casa vai custar tudo isso? Então nós precisamos realmente estudar, para ver como é que vai ser.
Porque se for na realidade esse valor aí, doutor Cecílio, nós não somos bobos, né? Nós temos um pouquinho de inteligência nesse sentido. Até eu pegaria uma casa dessa, que deve ser uma casa bem melhor. É isso, Zé Mendonça?
Não, a casa vai ter em torno de 32 metros quadrados, então, ou seja, uma sala grande.
Mas a própria estrutura da casa tem que ser boa, pelo valor que o próprio governo federal está repassando.
Ô, Carlos Eduardo, o que me preocupa mais é que eu perguntei para o prefeito e tal, quais seriam os critérios, e o prefeito, na ocasião, me disse que 60 casas, até 60 casas, será para pessoas de baixa renda. Mas que as outras casas tem que ser acima de 3 salários mínimos. Eu te pergunto, quem que vai pegar essas casas? Quem que vai Quem tem essa renda hoje para pegar essas casas? Eu estou preocupado com isso aí. Viu,
Carlos? Acima de 3 salários mínimos dá 1.300 contos.
Exatamente.
Então, bem, se realmente for acontecer isso, apenas 60 pessoas vão de baixa renda, que é os interessados na casa, é que vão conseguir ter essa casa. Se for feita 500, as outras 440 é para quem ganha acima de 3 salários mínimos. Então, veja bem, eu não sei que programa que é esse que o governo federal lançou para baixa renda. Se a renda é abaixo de 3 salários, normalmente é abaixo de 3 salários, a renda per capita da nossa região é uma das piores do estado de São Paulo, não é verdade? Não estou dizendo aqui nenhuma mentira. Então, a quem é que nós vamos estar dando uma guarita? Quem é que está sendo beneficiado com isso? Fica essa pergunta no ar.
A nossa população mais carente, infelizmente, não vai ter acesso às casas. É isso que nós temos que falar para o pessoal. Vai construir casa, construir casa, construir casa, mas não fala a verdade. Acho que o povo tem que saber isso.
O povo tem que saber, e nós, vereadores, José Mendonça, nós temos que pensar pelo povo. Nós temos que pensar pelo povo. Nós temos que discutir esses assuntos antes de aprovar qualquer projeto. Outra coisa, vamos fazer casa? Vamos. Tem água para pôr nessas casas, José Mendonça? Tem esgoto? Cadê o poço profundo que ia ser furado ali perto do Jardim Elisa? O de água vai dar conta de mandar água para esses loteamentos novos? Isso eu também queria ser prefeito. Ele não me respondeu, não.
Aquela lagoa de estabilização, ela já tá no limite. Teve assoreamento, teve tudo, então está no limite. Então eu vou falar, é um problema sério que nós vamos enfrentar para frente.
José Mendonça.
Carlos Eduardo, me desculpe estar interrompendo. Eu não quero que aconteça com a história dessas casas o que aconteceu com a história da predileta, que no fim virou tomilho. Porque foi jogado aí para a população que vinha uma firma X, que ia ser com 10 anos, que ia ter 250 empregos. No final, a vontade popular em Peru, nós fizemos aquela audiência pública que o Zé Mendonça inteligentemente convocou a população, não é verdade? E nós fomos quase que obrigados a votar favoravelmente àquela empresa Tomilho. E eu tenho a pulga atrás do dele até hoje com aquilo. Espero que eu esteja enganado. Eu torço para que dê certo, para que mais tarde nós, essa Câmara de Vereadores, não seja conhecida como a Câmara que deu parte da cidade para um empresário de fora que veio e foi embora e nos usou. Então, eu espero que não seja feito aviãozinhos, que fique falando isso ou aquilo, que Guaíra não tem outro lugar para fazer casa. Guaíra é muito grande. Não é possível que tem que ser só nessa lagoa de estabilização. E já estão, a pressão vem vindo, e eu tenho medo que a população fale, olha, não vai ter casa porque os vereadores não estão aprovando o local da casa. Eu quero que a população fique bem claro que nós vamos aprovar, desde que seja bom para a população. Porque não adianta nada você dar coisa ruim para a população e depois deixar ele 25 anos pagando por aquela coisa ruim. Nós temos que ter compromisso com a população.
Zé Mendonça, teria alguma coisa a comentar, afora esses assuntos que nós estamos tratando, para nós voltarmos um pouquinho sobre isso?
Não, Carlos Eduardo, é só falar sobre o PDT, porque parece que houve os comentários aí, respeito do PDT. Eu fui entrevistado e depois parece que a vereadora Maurília Landim veio aqui no, na rádio e tal para rebater as nossas críticas. Quero dizer bem claro que o voto dela é um, entendeu? O voto de Cecílio vale por um, o meu vale por um. E, infelizmente, nós temos que ver a proporcionalidade. São 11 integrantes no partido, e ela foi, pegou o partido, tirou. Não sei o que fizeram, deram uma rasteira no ex-prefeito Cláudio Armando, tiraram o prefeito Cláudio Armando, tomaram o partido Cláudio Armando. Cláudio Armando não fez nada errado para que fosse tomado o partido dele. E aí tiraram o partido, depois ela formou na calada da noite. Nós ficamos sabendo que ela estava formando, que o Paçoca realmente veio aqui com outra pessoa do PDT, vieram aqui em Guaíra assim. Só que naquela ocasião o Cecílio queria ser o presidente do PDT e ela também. E ele falou, quero que vocês resolvam em Guaíra. Eu falei, então perfeitamente, eu voto no doutor Cecílio, são 2 votos contra 1. Ah, mas vai dividir o partido. Não pode ser assim não. Ele foi, deu o partido para ela. Eu acho que eles tinham que ter obedecido a proporcionalidade, inclusive não é só eu, doutor Cecília e ela. É o vereador Negão. O Negão é suplente e ele é vereador. Entendeu? Tem o diploma dele. Então nós tínhamos que ter obedecido isso aí. Nós tínhamos que ter obedecido o critério da proporcionalidade.
era três, era quatro pessoas, sobrariam sete, nós dividiríamos, né, na proporcionalidade. Por que que ela teria sete e nós cinco? Eu achei um absurdo isso aí, repudio a medida que ela tomou, e quero dizer, mais uma vez, uma andorinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Então, infelizmente, nós somos do PDT, gosto muito do PDT, mas hoje tem dois PDT aqui, é o PDT dela e o nosso PDT, que é o PDT verdadeiro, que é o PDT do Cláudio Armando, do ex-prefeito Cláudio Armando, do doutor Cecílio, do Negão, de vários candidatos a vereadores que teve, e meu também.
Doutor Cecílio, quer fazer um complemento sobre esse assunto?
Eu gostaria de complementar, sim, e endossar as palavras do vereador Zé Mendonça. O que me deixou mais triste, mais aborrecido nessa história, Carlos Eduardo, foi a rasteira que deram no ex-prefeito Cláudio Armando com relação ao PDT. Eu não disse nem para ele o que eu estou dizendo hoje aqui. Ele deve estar pensando que nós somos contra ele, muito pelo contrário. Eu tenho plena consciência que se hoje eu sou vereador eleito pela vontade popular, grande parte disso foi graças ao ex-prefeito Cláudio Armani, que me convidou na época para fazer parte dessa campanha política. E eu realmente trabalhei por mim, mas primeiro, Cláudio Armani, eu trabalhei para que você fosse eleito. Mas a população não o quis, infelizmente. Não sei por que cargas d'água isso aconteceu, porque até então nós estávamos com a campanha política ganha. Eu respeito o Cláudio Armani até hoje. Tenho ele como líder do meu partido, que é o PDT. Não vou sair do PDT de forma nenhuma. Só acredito que foi uma infelicidade da cúpula do PDT essa tomada de posição, passando o partido para a mão de uma outra pessoa, no caso da atual vereadora Maurília Landim, que tem sim suas prerrogativas, acredito que tenha, né? Mas a coisa foi feita de forma errada. Nós tivemos uma reunião, como o Zé disse. Eu também gostaria de ter sido o presidente do partido. Isso teria que ter sido uma votação interna entre nós, apesar de que nós tentamos fazer. Mas a cúpula do PDT lá em cima, prefeito Cláudio Armando, foi quem resolveu transferir o partido para a atual vereadora Maurília Landim. Então isso, não quero dizer que ocorreu um racha, porque como é que nós vamos rachar um partido? Não é verdade? É difícil. Um partido que fez três vereadores, que tem um suplente, que é quatro, um grupo forte, unido do jeito que era e que vem trabalhando. Hoje é o partido de maior representatividade dentro da política municipal guairense. Pode ter certeza que ainda vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o que podemos fazer para reverter a atual situação. Peço à população guairense que analise o que foi acontecido.
É, uma coisa que você acabou de falar agora, eu vou até fazer essa pergunta dirigida a vocês dois, tá? Que são duas pessoas íntegras. O Zé Mendonça já foi vereador, já foi presidente da Câmara, entendeu? Está como presidente licenciado. O nobre vereador, doutor Cecílio, é a primeira vez, mas... Tem o seu cunho político, tem o seu nome a zelar também como profissional na medicina. As pessoas são meia leigas, elas não entendem pouco de política. Tá? Então, por ser leigas nesse assunto, eu gostaria que vocês dois explicassem. A Maurília Landim hoje é presidente do PDT, ela tem o partido nas mãos. Vocês dois foram eleitos juntamente com Maurílio Landim pelo partido, pelo PDT. Como é que fica o PDT hoje em Guaíra? Conta com Zé Mendonça e doutor Cecílio, porque vocês dois são vereadores do partido dentro da Câmara. Quem que é o líder do PDT na Câmara? Enfim, dá uma explicação, vocês dois, para a comunidade que são leiga nesse assunto.
Não, nós somos o PDT, nós não vamos de espécie alguma. Não pensamos sair do PDT, de espécie alguma. É um partido forte, entendeu? Que inclusive eu quero o ex-prefeito junto com a gente, o ex-prefeito Cláudio Armando, que é um nome que tem 7, 8 mil votos, entendeu? Como disse o Cecílio, até hoje eu não sei como nós perdemos essa eleição. Devemos sim, fui convidado também por ele, me senti honrado de ser convidado por ele, e hoje sou eleito também com a grande participação do ex-prefeito Cláudio Armando. Vamos estar assim no PDT e vamos tentar arrebanhar e trazer aqueles ex-vereadores, aqueles candidatos, todos para o nosso partido. Mas ficamos tristes sim com essa medida E vamos ver o que nós podemos fazer para que mude isso aí. Agora, quanto à liderança do PDT, o Carlos Duarte, isso nós vamos decidir depois, quem vai ser o líder, nós vamos resolver. Vamos decidir, porque ali a votação é ali. Não tem interferência de ninguém lá fora. Não.
Vamos decidir democraticamente, certo? Isso, o que aconteceu, não quer dizer que o PDT rachou, não. Muito pelo contrário. Eu acho que coisas ruins vêm para a gente discutir e se fortalecer. Nós ainda vamos ter reuniões dentro do PDT, vamos chamar a cúpula do PDT, se não for possível, nós vamos até lá a cúpula e vamos sentar e vamos resolver essa ranhura que está tendo. Mas eu quero deixar todos aqueles que são filiados do PDT muito tranquilos, que nós vamos fazer tudo democraticamente e que a democracia vença, que é o que eu penso. E nós temos que fortalecer, porque Guaíra já está precisando de outro rumo na política. E nada melhor para tomar um outro rumo na política que um partido forte, de pessoas sérias, que não tenha um compromisso com a ilegalidade de forma nenhuma.
Está certo. Para nós encerrarmos a sua participação, doutor Cecílio, eu gostaria que o senhor falasse, primeiro o senhor como profissional da medicina, que amanhã é o dia do médico, que o senhor estendesse o trabalho que é feito pelo senhor, o trabalho que é feito pelos seus companheiros. Há uma necessidade ainda de nós termos algumas especialidades na cidade, enfim, na oportunidade anterior o senhor já havia dito que está difícil vir médico para a Guaíra, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso daí para o encerramento da sua participação.
Carlos Eduardo, na última sessão da Câmara, eu já explanei alguma coisa sobre saúde e quero deixar bem claro que o que está acontecendo em Guaíra com a saúde é resquício da administração passada. Guaíra hoje gasta em torno de R$1.500.000 por mês de dinheiro público com saúde pública, o que é, no meu ponto de vista, insuficiente para manter as portas que estão abertas. O ex-secretário de saúde na outra gestão, justamente com o ex-prefeito, criaram os PSFs. Por que que criaram? Porque eles pensaram na verba que o governo estadual repassava por cada porta dessas abertas. E esqueceram de, a posteriori, ver de onde é que ia arrumar dinheiro para manter o que está aberto. Muito bem. Você falou, o SUS em Guaíra é ruim. É ruim se nós formos ver, comparar ele com atendimentos particulares. Mas o nosso SUS ainda é um dos melhores que existe. O que precisa fazer é adequar o dinheiro público que existe para gastar com saúde com o número de portas abertas e cobrar resultados desse dinheiro. 1,5 milhão não é pouco dinheiro, mas também não é muito. Não vai pensar que 1,5 milhão você vai fazer saúde. Bem, então o atual administrador de saúde agora, que é o Junão, que é o secretário, eu não vejo nele uma pessoa que está fazendo desse posto o seu modo de vida, que ele não precisa disso. Então ele ele tem que pensar para ele não jogar o nome dele para cima. Já disse isso pessoalmente para ele. Ele tem que tomar atitudes aí na saúde. Quando a vinda de outras especialidades aqui para a cidade, realmente foi difícil, porque a nossa saúde para o governo estadual era uma saúde primária. Ou nós investimos do nosso bolso e tomamos consciência, ou vamos ficar do jeito que está mais 20 anos. No meu ponto de vista, hoje nós teríamos que investir principalmente no pronto-socorro e na Santa Casa local. E valorizar os profissionais da saúde. Não é só o médico, não. O enfermeiro, o motorista da ambulância, a pessoa que faz a limpeza, o maqueiro, os farmacêuticos, enfim, os fisioterapeutas, enfim, todos aqueles que estão sendo não estão sendo valorizados na maneira que precisaria ser. E temos que dar valor naquele profissional que mora dentro do nosso município, porque está havendo uma inversão de valores. Hoje quem vem de fora tem mais valor do que aquele que fica aqui dentro. Muito bem, espero que no próximo ano seja feita uma reunião desse Conselho Municipal de Saúde, vocês, Conselheiro Municipal de Saúde. Tudo que for feito na saúde depende do seu voto. Então, tudo que for feito dentro da saúde não é só responsabilidade do secretário de saúde. Você, Conselheiro Municipal de Saúde, reúna-se, pense, não vá ser Maria, vá com as outras. Dê sua opinião e vamos estudar uma maneira melhor para que a saúde vá. E quanto amanhã, dia dos médicos, quero mandar um abraço para todos os médicos, parabenizar a todos eles e que eles continuem cumprindo o seu juramento, o juramento de Hipócrates na sua integridade, e que sejam realmente médicos e não mercenários de sua profissão. Obrigado a todos, bom dia população, e que Deus nos abençoe para que terminamos esse ano sem pedir um minuto de silêncio para o nosso município.
Tá certo, um abraço, doutor Cecílio, um abraço da dona Marli, né, o casal simpático. Vamos passar agora para o Zé Mendonça. Zé Mendonça está com uma vida nova, está tudo satisfeito, gostoso. É, esse é o amor. É, coisas boas sempre tem que ser dita, né? Zé Mendonça, eu gostaria que você encerrasse. Antes, porém, agradecer mais uma vez sua presença. Agradecer a você, ao doutor Cecílio, que está presidindo a Câmara, por mais uma oportunidade de poder apresentar o programa e colocar os microfones sua despedida no programa Câmara em Notícias.
Bom, primeiramente, casado, quero parabenizar todos os médicos aqui na pessoa do meu primo, doutor Cecílio, parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho, pelo dia do médico, e dizer que o doutor Cecílio é um dos médicos aqui que realmente ama a profissão dele, batalhador. E isso, doutor Cecílio, quem me fala são os médicos. Eu falo que você, o doutor Elídio, sabe, vários médicos daqui, sabe, tem um amor muito grande na profissão. Vocês estão de parabéns. E todos os médicos de Guaíra, eu quero que você, né, você leve para todos os médicos. Esse é o meu pensamento. Carlos Duarte, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, você deu pela abertura aqui na sua rádio, na Rádio Cultura. Muito obrigado, Cleide Tomás, Clícia, muito obrigado e bom final de semana para vocês.
Eu quero agradecer mais uma vez o assessor parlamentar Cleide Tomás, sempre tem acompanhado os vereadores nos programas e mais uma vez está marcando sua presença aqui. Quero desejar à família guairense, em nome da Câmara Municipal, um ótimo final de semana. Lembrando que dia 27, nós teremos a última sessão do mês de outubro. Está chegando o final do ano. Talvez nós teremos aí novembro e dezembro mais umas 4 ou 5 sessões para encerramento do ano. É isso, Zé Mendonça?
Oi. Nós vamos ter uma reunião extraordinária essa semana ainda para avaliar.
Para avaliação
daqueles correios de lei.
Tá bom. E, rapidamente, Lúcio, aquela reunião que estava marcada para o dia 14.
Então, rapaz, quase que passa em branco, né? Se empolga aqui com outros assuntos. Muito bem. A reunião, ao povo da Avenida 5, agora os maiores interessados. É, tinha sido marcada uma reunião para o dia 14, às 11 horas da manhã, com peritos da Caixa Econômica Federal, que também são engenheiros, que estariam aqui participando de uma reunião, onde iria participar o engenheiro que começou a obra, no caso do ex-prefeito Sérgio Melo, e o engenheiro que está dando sequência na obra da Avenida 5, no caso o engenheiro do atual prefeito, o Zé Carlos. A Casa de Leis da Câmara Municipal iria participar, nós iríamos inquirir os assuntos, os pontos que estão dúvidos dessa obra que não acaba, né, e que está trazendo muita complicação para aqueles moradores, para perda de dinheiro para aqueles comerciantes. Mas, de último, no dia 13, a Caixa Econômica entrou em contato e nos disse que só faria a reunião se presente estivesse o prefeito municipal, o José Carlos. E como foi de última hora, de um dia para o outro, o José Carlos tinha um compromisso em São Paulo, ele não podia participar. Então essa reunião foi remarcada para o dia 20, essa reunião vai acontecer. Depois dessa reunião, nós vamos elaborar um documento com as explicações.
Dia 20 é terça-feira.
Dia 20 agora é terça-feira. Nós já mandamos ofício, convidando os dois prefeitos, o ex-prefeito e o atual prefeito, os engenheiros, e convidamos também 4 moradores ali da Avenida 5 para participar dessa reunião. Essa reunião vai ser gravada, vai ser elaborado um documento e espero conseguir fazer a função do vereador, que é esclarecer se houve erro na construção daquela obra, no andar daquela obra, se houve dinheiro público jogado pelo ralo ou não, e pode ter certeza, se tiver tudo certo, meus parabéns, vamos bater palma para todo mundo. Se tiver errado,
o Ministério Público vai ser informado e vão deixar que ele tome as providências. O que nós não queremos é que a população pense que a Câmara Municipal está assumindo o compromisso de fazer aquela obra. Não é nosso dever isso. Quem tem que fazer a obra é o Executivo e não o Legislativo. Nós vamos fazer a nossa função, que é a função de esclarecer o que aconteceu aqui lá. E bom dia a todos de novo. Boa tarde.
Tá certo. Quero lembrar também que essa sessão extraordinária de terça-feira está vetada a entrada do público, tá certo? Somente, é uma reunião de portas fechadas, somente os convidados pela Casa de Leis. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.